é rico, confiante, audaz, próximo, doa. O que, que o pobre faz? É meu. Não, não, de jeito nenhum. 10% não, eu trabalhei, não posso, vai fazer falta. Não, não dá. É o que tua alma está falando. Eu sei que você queria, que o seu coração arde por fazer isso para as pessoas, mas a pobreza dentro de você diz não. E a pobreza está vencendo a tua riqueza, mês a mês, te convencendo que de fato você é pobre. Bom, qual é o grande risco quando suas expectativas são muito altas, maiores do que sua competência? Qual é o risco quando suas expectativas são mais altas do que suas competências financeiras? O que que acontece variavelmente? Eu quero que você preste atenção a mim. Eu vi um mundo de possibilidades. Fala para mim, um mundo de possibilidades. Pega o dedo e diz, cara, dá para ganhar dinheiro aqui. E agora você está vendo a possibilidade, olha a possibilidade. Agora, e é muito dinheiro, fala muito dinheiro. Agora, onde é que está a tua competência? Está aqui, na tua expectativa? Ou ela está aqui? Você não está entendendo, né? Minha expectativa é essa. Se minha expectativa é essa, eu vou o quê? Qual é a sequência? Eu vou sonhar, eu vou desejar, sim ou não? Eu vou ter objetivos, eu vou o quê? Eu vou ter a visão positiva, vou criar um plano de ação e vou começar a agir. Essa é a minha expectativa. Agora, onde é que está a tua competência? Eu estou vendo toda hora pessoas com expectativa gigante, com competências que não acompanham as expectativas. Vai quebrar, vai quebrar. Outras pessoas eu vejo com as expectativas, aqui embaixo, a competência aqui, cara, de ser bobo. Você poderia trazer sua expectativa aqui e viver algo abundante. O tua expectativa está aqui, tua competência está aqui, você não está vivendo, você poderia viver. Outros descobriram que é possível, viram alguém fazendo, viram depoimentos maravilhosos. A expectativa está bem aqui, mas a competência não passa daqui. Quantas vezes na minha vida eu vi pessoas crescendo, crescendo, e eu cheguei para elas e perguntei com essas palavras: aonde você vai com tanta pressa? Aonde você está indo com tanta pressa? Por quê? Expectativa não é crença. Se sua crença está aqui, e sua expectativa está aqui, sua crença está aqui, vai acontecer. Mas se sua expectativa está aqui e sua competência não está aqui, e a crença não está aqui, não vai. E se crescer, vai quebrar. Eu tenho visto na minha vida, vou dizer, 50, 100 pessoas, eu saber que iam quebrar. Eu tentar de uma maneira, de forma explícita ou de forma respeitosa, não invasiva, dizer, para! E quebrou. A expectativa estava aqui. A competência, quando falo competência, uma combinação de técnica e emocional, estava aqui. E eu pergunto, onde você está indo com tanta pressa? Você não pode ir mais rápido do que as suas competências técnicas e emocionais. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Eu estou crescendo nas minhas expectativas, eu tenho que crescer nas minhas competências técnicas e emocionais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem, vocês são de casa, vocês me acompanham. A nossa empresa, de até 2019, ela dobrou de tamanho ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Nós temos 300 mil para 300 milhões. O Paulo e a Camila, que faturava no ano 10 milhões, não eram os mesmos que faturavam 20, que não eram os mesmos que faturavam 50 milhões ao ano, que não eram os mesmos que faturavam 100, eram pessoas diferentes, mentalidade diferente, competências diferentes. Eu vejo pessoas com expectativas altas, mas não se preparam. E eu estou vendo o fim da linha, eu estou vendo o abismo, e as pessoas estão indo a toda velocidade. Como também vejo, ainda mais, pessoas com a competência aqui e a expectativa, vivendo infinitamente aquém do que poderia estar vivendo. Qual é o teu caso? Qual é o teu caso? Quantas pessoas pediram demissão do seu emprego, porque a expectativa dava? E saiu para algo grandioso. Só que o desafio que ele teve era muito maior do que as suas, as expectativas eram muito maiores do que as suas competências. Alguém já viu alguém viver isso, gente? Fala para mim. Respira fundo. Responde em uma linha. Responde em uma linha. Suas expectativas, elas estão alinhadas às suas competências? Eu vejo pessoas crescendo desesperadamente. E eu pergunto, onde você está indo com tanta pressa? Você tem um atributo de liderança suficientemente forte para trazer as pessoas para dentro, pessoas competentes? Você tem os processos prontos? Você ao menos tem tempo para isso? Fala para quem está do teu lado. Pergunta para quem está do lado, você está indo rápido demais ou está indo devagar? Pergunta. Faz sentido o que eu estou falando? Muitas pessoas saem dos meus cursos, saem do método CIS e começa a dobrar, triplicar, quadruplicar e diz, para, onde é que você está indo com tanta pressa? Para! E multiplica por 6, para! Aonde você está indo? E multiplica por 7, para! Por 10, para! Estabiliza, equaliza tuas competências! Mas achou bonito? Está fácil? Quando ele vê, é tarde demais? Perdeu tudo. Ok, gente, isso? Eu vou trazer agora 6 conceitos de riqueza. Ok? Quanto mais conceitos você viver, e mais profundos, maior os seus resultados financeiros. Primeira definição, ser rico é viver nos seus próprios termos, segundo suas possibilidades e não segundo suas limitações. Paulo, o que quer dizer isso? Ser rico, independente da sua classe social, da sua receita mensal, é quando sobra dinheiro, você paga todas as suas contas e ainda sobra dinheiro. Isso é uma modalidade de ser rico. Quem está entendendo? Lembra, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Ser rico, a nossa primeira definição e a mais elementar de todas, é viver nos seus próprios termos, segundo suas possibilidades e não segundo suas limitações. Quando eu e a Camila lá atrás, né, quando nós nos noivamos, o pai dela tinha quebrado, meu pai já estava quebrado, eu estava quebrado. E quando a gente se conheceu, a gente fez um acordo, vamos ser rico? Sim, vamos. O que a gente faz? Eu não sabia, eu era pobre. Se eu soubesse, eu era rico. Mas a gente teve um insight. A gente disse, vamos poupar, vamos investir 50% de tudo que nós ganharmos. Eu falei para ela, e ela disse, a gente consegue? A gente consegue? O desejo, eu não tinha vontade. Eu tinha o quê? De ficar o quê? Ficar rico. Eu tinha vontade de ficar rico? Eu tinha o quê? Eu queria ficar rico mais do que eu queria qualquer outra coisa. Isso é desejo. E desde aquela época, nós começamos a poupar, separar nosso dinheiro, 50%. Entrava dinheiro dela e meu, nós separávamos e botávamos na conta. E vivíamos com 50%. Levando em conta que nós ajudávamos nossos pais e outras pessoas, dizimávamos, nós vivíamos com 20%. 20, 25%. A vida inteira vivendo. Até hoje, vivendo com 25 a 30% que nós ganhamos todos os meses. Até hoje, eu e a Camila vivemos com 20, 25, 30% de tudo que nós ganhamos como Prolabore. Olhando para isso, nós vivemos segundo nossas possibilidades ou segundo nossas limitações? Sobra dinheiro. Tudo bem, sobra dinheiro. Agora, você conhece alguém que ganha 10 e gasta 11? Quem conhece? Quem conhece alguém que ganha 10 e gasta 10? Anda num carrão, tem uma casona hipotecada, né? Como é que fala? No Brasil é financiada, mas está lá. Isso fica suando para pagar conta, soa todo mês, viaja, passeia, e todo mês ele está andando assim, ele suspira, será que vai dar? Será que vai dar? E aí vem aquela, ah, se não der, não tem problema, paga o cartão de crédito, paga o cheque especial, e a gente vai tocando. Vivendo sempre sob suas limitações. Quem está entendendo isso, gente? A primeira definição é ser rico e viver nos seus próprios termos, segundo suas possibilidades. É estilo de vida. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. É uma mentalidade, é um estilo de vida. É uma maneira de pensar, de sentir. Olha só. Os ricos, Eu não estou dizendo a pessoa que tem muito dinheiro, estou dizendo as pessoas de mentalidade rica. Os ricos mostram sua competência quando ganham, guardam e investem seu dinheiro. Os pobres, e eu vou dar definição de pobre, vou dar definição para tudo isso. Os pobres, os falsos ricos ou os novos ricos mostram a competência em gastar e ostentar. E você vai entender aqui o que é novo rico. Você vai entender aqui o que é um falso rico. Você vai entender aqui o que é um pobre. E você vai ver que tem pobre, que tem gente rica ganhando 5, 7, 10 mil reais por mês. Sabe por quê? Porque segundo o primeiro princípio da riqueza, sobra dinheiro todo mês, ele paga as contas, seus filhos estudam, sua casa está direitinha, e não duvide de ter um carro. Paga as contas, ainda sobra dinheiro todo mês. E tem um cara que anda de BMW, que falta dinheiro todo mês. Quem tem paz de espírito? Quem é rico? Então, a primeira regra para construir sua liberdade financeira é viver com um padrão de vida mais baixo do que o permitido pelo que você ganha. Acabou a conversa, não precisa mais conversar nada. Quando eu não sabia nada para fazer, eu não entendia nada de riqueza, muito menos de dinheiro, eu tomei uma decisão com a Camila, vamos viver com 25, 30% do que a gente ganha. Ainda tínhamos dinheiro para dizimar, para ofertar, para ajudar nossos pais. E vivemos assim, e continuamos vivendo. 25 anos depois nós vivemos da mesma maneira, com 25%, 30% do que a gente ganha todos os meses. Só que agora os 25, 30% que a gente gasta, vocês estão entendendo? O que mais difere uma pessoa de mentalidade rica de uma mentalidade pobre? O rico ama fazer dinheiro. E o pobre ama gastar dinheiro. Ai, aquela bolsa. Ai, aquele carro, aquele sapato. Ai, a mão do pobre coça quando bate o quê? Dinheiro. Bate dinheiro, ele precisa gastar, ele precisa dar para alguém, ele precisa investir, entre aspas. Não dá, o dinheiro coça, o dinheiro incomoda, o dinheiro dá urticária. Quem conhece alguém assim, gente? Pegou dinheiro na mão, tem que gastar, tem que se livrar. Levanta a mão, quem conhece alguém assim? Agora ponto, se essa pessoa é você. Ok. Aí vocês vão ver. Aquele filho daquele cara. E o cara não ostenta nada, mas o filho é um ostentador. Por que o filho é ostentador? Porque o filho é pobre. O filho é pobre. Mentalidade pobre. Ele ostenta porque é pobre. Quem ostenta é o quê? É pobre. Quem tem dinheiro e ostenta, pega. Quem tem dinheiro e ostenta, precisa, não é porque ele tem dinheiro para ter uma coisa boa e vive a coisa boa. Quem tem dinheiro e ostenta, precisa mostrar as coisas boas, é porque ele é um novo rico. É rico, mas ainda não se acostumou a ser rico. Quem está entendendo isso? Ah, Paulo, mas o filho daquele menino ostentador, aquela menina ostentadora, Paulo, por que ele é ostentador? Porque ele é pobre, dentro dele ele é o quê? Pobre. Ele não tem liberdade, ele tem um cartão que sai gastando cartão, ele não sabe o que é ser rico, não sabe o que é fazer dinheiro, ele não sabe. E ele ostenta porque ele se sente pobre. Estão entendendo isso ou não? O novo rico gasta dinheiro que não tem. Eu vou repetir isso lá na frente, quando eu vou me aprofundar nesse tema. O novo rico gasta dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar para quem ele não gosta, justamente o que ele não é. Isso é uma desgraça. Primeira definição então, qual é? É o quê? De forma bem simples, é o quê? Gastar menos do que você ganha. Então vamos para a segunda definição. Ah, Paulo, eu vivo a primeira definição e sobra para mim todo mês 10, 20, 30%. Eu aplico, eu invisto e sobra bastante dinheiro. Ok, então você está vivendo a primeira definição. Tem aderência à riqueza, ao modelo rico, à mentalidade rica. Ok, vamos para a segunda definição. Segunda definição é um caminho, é uma jornada. A jornada começa por fazer dinheiro. Depois, por ter, acumular dinheiro. Depois, investir, fazer dinheiro, gerar dinheiro. Depois, usufruir, aproveitar o dinheiro que você ganhou. depois abundar, ou seja, derramar na vida de alguém, transbordar na vida de alguém, e finalmente, depois de tudo isso, você continua tendo dinheiro. Quem é bom de fazer, levanta a mão alto, quem é bom de fazer dinheiro. O que, que eu quero dizer para vocês com muito amor, não é uma regra, é uma regra, mas tem exceção, por ser uma regra, obviamente tem exceção. Quem é bom de fazer dinheiro, não é bom em ter dinheiro. Que droga. É verdade ou não é? Vamos lá, é verdade ou não é? É. Eu estudo desempenho financeiro de pessoas há 25 anos. Fiz 11 mil horas de sessões de coaching. Passei por todo tipo de pessoas. Pessoas que têm habilidade em fazer dinheiro, normalmente não têm habilidade em ter dinheiro. Agora eu quero que você abra o coração, porque eu vou te dizer. Respira. São quantas, nessa segunda definição, são quantos comportamentos diferentes aí? 6. Eu quero ouvir vocês, são quantos? Para cada comportamento diferente, é um sistema de crenças que você tem que desenvolver em você. Fazer dinheiro é um sistema de crenças, programas mentais, completamente diferente do guardar e ter dinheiro. É completamente diferente, as pessoas não entendem. Paulo, eu quero ser rico, quer ser rico mesmo? Você vai ter que cumprir, ser rico e ser rico feliz e pleno, com família feliz. Você vai ter que ter os 6 sistemas de crenças. Você tem que ter um sistema de crenças de fazer dinheiro, um sistema de crenças de guardar e ter dinheiro, acumular riqueza, você, e não é patrimônio, é riqueza. Você vai ter que ter um sistema de saber investir dinheiro fazendo dinheiro. Você vai ter que saber crenças de merecimento para usar o dinheiro, usufruir do dinheiro, crenças de capacidade, gênero para doar esse dinheiro. E você vai ter que ter crenças de quê? Combinação de identidade, capacidade e merecimento para continuar tendo. O continuar tendo é um resultado que depende das 3 crenças: identidade, eu sou rico, eu sou capaz de fazer dinheiro e acumular dinheiro, e eu sou merecedor. Quem está entendendo isso? Fala assim, ui, para você ser rico permanente, e para você ser rico permanente e feliz, olha só, não é rico, rico não vale de nada, ser rico não vale de nada, para ser rico, e rico permanente não garante nada. Para ser rico, rico permanente e feliz, um ecossistema feliz, você tem que ter as 6 crenças. Quem está me entendendo isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas que estão aqui, que se separarem, vão ficar pobres? Assim, ó. Assim, ó. Assim. Assim. Porque o marido tem a crença de fazer, a mulher tem a crença de ter, e eles só têm porque estão juntos. Separou, a mulher vai segurar tudo, vai tentar tirar tudo dele, porque a crença dela é de ter, e ele vai enlouquecer trabalhando, porque a crença dele é de fazer, mas nunca vai ter, e vai dar um jeito de perder. É notório isso, é notório. Quantas pessoas sócios, deixa eu contar um caso, uma amiga nossa, uma grande amiga nossa, o marido dela tem um sócio até hoje. O sócio vive nos Estados Unidos. Fazendo o quê? Sabe o que faz nos Estados Unidos? Nada. Absolutamente nada. Mas também não tem problema, porque quando era sócio no Brasil também não fazia nada. Ricos, se tornaram muito ricos. Mas esse meu amigo levando tudo aonde? E a esposa dele, sim, eu não aguento mais essa sociedade, eu vou acabar a sociedade. E ela ia acabar mesmo. E eu olhei para ela, amiga, acaba não, mas isso é um absurdo, não é justo, eu sei que não é justo, mas não acaba não. Ela, por quê? Teu marido é viciado em carregar pessoas nas costas. Seu marido só é o que é, a potência que ele é porque ele tem um peso morto nas costas. Se tirar o peso, ele se desmotiva. Ele precisa desse sócio. Ele precisa desse sócio. Quantas sociedades vão acabar se vocês separarem por um motivo ou outro? Quantas pessoas que vivem num grupo familiar, um grupo econômico familiar, que tem um patriarca, um fundador, aí tem um sócio, tem um filho e tal, que se um sócio, um fundador desse morrer, não resta mais absolutamente nada, porque eles não conseguem ter isoladamente as crenças necessárias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Paulo, eu quero ser rico. Rico permanente e feliz. Rico, permanente, feliz. Você vai ter que desenvolver ao longo do tempo as 6 crenças. Quem está entendendo isso? Fala assim, é uma jornada. É uma jornada. É uma jornada bem, black belt mesmo. É uma jornada. É uma construção. No black belt, eu penso em cada... Os black belts estão aqui e estão vendo. Cara, é verdade. É verdade. Os black belts estão olhando para isso aqui. Nós trabalhamos dentro do grupo. O fazer, o ter, investir. Olha, vocês vão ver que eu me preocupo com cada um desses itens dentro do black belt. Mas também o quê? Usufruir e doar. Eu seria irresponsável com meus black belts se eu não estimulasse e criasse um ambiente para eles doarem, doarem bastante. Porque eles não serão verdadeiramente enquanto não doarem. E nós, black belt, sabemos, nós estamos com, vamos inaugurar o Instituto Paulo Vieira 2 agora. 3 mil crianças, quem vai bancar esse instituto? Os black belts, meus mentorados. Cada detalhe desse é pensado, cada detalhe desse é pensado. É uma ação consistente, massiva, direcionada e intencional para transformar esses homens, essas mulheres em ricos, 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 ricos permanentes e felizes. Não tem nada que aconteça lá dentro, não sei. Nós temos episódios homéricos em Dubai, fazendo um trabalho forte de crenças de merecimento. E nós temos tantas coisas extraordinárias, momentos específicos, intencionais, de transformação de vidas. E pode olhar, dificilmente alguns dos nossos black belts não aumentou, pelo menos dobrou seu faturamento. Você vê que nenhum deles, a nossa perda de peso média é 25 quilos deles. Todos resgatando casamentos, famílias, todos, relacionamentos, eu arrisco dizer, todos estão vivendo, ou quase todos estão vivendo o melhor momento da sua vida até então. Caraca, Paulo, nós focamos em quê? Isso aqui. Esse é um fundamento. E aí a dica que eu dou para quem não é e não vai conseguir ser agora black belt: mergulhe no SIS Evolution. Mergulhe com uma coisa mais importante da sua vida. Mergulhe no SIS Evolution. Confie no que eu estou dizendo. Mergulhe no método SIS Evolution. Mergulhe, mas mergulhe de uma forma alucinada. Porque no SIS Evolution nós trabalhamos também todas essas crenças. Ok? Vamos lá. Essa é a segunda definição de riqueza. Vamos para a terceira definição de riqueza. A terceira definição de riqueza é uma sequência comportamental. Ok? Gente, e se você não faz alguma dessas coisas, pega essa cumbuca, essa desgraça, e joga o que você não vive aqui dentro. Você doa, você abunda na vida dos outros, então joga o fato de você não conseguir. Eu digo, você não doa porque você não consegue porque você é escasso, isso é uma doença na alma. Escassez é a doença da pobreza, escassez é a doença da pobreza. Se você não doa consistentemente um valor considerável, é uma doença na tua alma. Coloca, vomita, eu não dou, eu sou avarento, eu sou escasso, coloca a desgraça aí, você vai precisar disso. Esse curso é emocional, é quântico e é espiritual, coloca aí e vive os resultados. E, não, Paulo, quem aqui não está usufruindo da vida como poderia? Levanta a mão. Então vomita na cumbuca. Não estou usufruindo tudo que eu podia usufruir. Joga aí. Trabalho 10 horas por dia e me divirto uma fração. E me divirto uma fração. Isso é pobreza, é disfunção. É pobreza. Trabalhar muito, usufruir pouco é uma forma de ser pobre. Trabalhar muito, usufruir pouco é uma forma de ser pobre. Coloca na cumbuca, isso está te impedindo. Então vamos para a terceira definição. É uma sequência lógica de enriquecimento. É um exercício de enriquecimento. Primeiro passo, investir para ser rico. Paulo, o que quer dizer isso? Recebi meu prolabore, recebi meu salário, recebi meus dividendos, e eu pego os dividendos, e eu peguei esses dividendos. Paulo, qual é o primeiro passo? Eu pego uma parte dele e invisto. E as contas? Esquece conta, eu invisto primeiro. Mas você não vai pagar as contas primeiro? Não, não paga as contas primeiro, faz o quê? Investe. Depois de investir, faz o quê? Se paga. Pega uma pequena fração e leva para onde? Para casa. Põe na gaveta, põe no cofre. Para quê? Para nada, só para ter. Só para ter dinheiro. Leva real, leva dólar, euro. Em casa, rico tem afinidade com dinheiro. Rico se relaciona com dinheiro. Ai, Paulo, ama dinheiro? Não, eu tenho um periquito, nem amo esse periquito, mas está lá em casa. Eu domino o periquito. O periquito tem feito a minha casa. Eu não amo periquito. O periquito faz parte da alegria da minha casa. Eu não amo periquito. Da mesma maneira que eu não amo o dinheiro. Mas o dinheiro faz parte da minha casa. Faz parte da minha vida. Ele enfeita a minha vida. Eu domino o dinheiro. Quem está entendendo isso? Qual é o terceiro? Peguei os 10 mil reais. Uma fração eu invisto. Outra fração eu me pago. Outra fração eu dou. Dou. Se você não tem o que doar, você é o quê? Se você não tem dinheiro para doar, você é o quê? Não é pobre, é pior, é miserável, pobre. Olha, tem pobre, é muito abaixo da pobreza. Não, Paulo, mas eu dou meu tempo, pobre, não, miserável. Ah, mas eu trabalho, miserável. Não tem como você ser rico, você pode ganhar 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, se você não doa consistentemente, você é miserável, é doente, uma alma pobre, empobrecida. Se você ganha 10 mil por mês e não doa, você é uma alma pobre, empobrecida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui é uma métrica de enriquecimento. Se você fizer o que eu estou dizendo, em 4 meses, 6 meses, você vai ganhar tanto dinheiro que você nunca nem imaginou na sua vida. Você não malha e fica forte? Sim ou não? Você fica forte num dia? Mas em 6 meses dá para ver a diferença ou não dá? Isso aqui é uma malhação dos músculos financeiros. Isso é uma malhação dos músculos financeiros. Depois, paga todas as contas. Depois, poupa para os sonhos, objetivos. E depois, sobra dinheiro ao ponto de você decidir: cara, sobrou dinheiro, eu vou gastar, vou investir, vou doar, vou comprar um presente, vou fazer o quê? Sobrou dinheiro. Fala, sobrou dinheiro. Fala assim, todo mês sobra. Caraca, sobra ao ponto de eu pensar o que é que eu vou fazer com o dinheiro. Quarto, e eu vou entrar nela, tá? Daqui a pouco eu vou mergulhar nela, nós vamos criar uma métrica para você. Quarta definição, liberdade financeira. Ter renda, ter independência financeira ou ter uma renda passiva suficiente para ter o estilo de vida desejado, sem ter que trabalhar por isso. É dinheiro fazendo dinheiro. Alguma coisa fazendo dinheiro que você não tem aqui, o quê? Que trabalhar por isso. Ai, Paulo, está falando de aposentadoria? Jamais. Jamais você vai me ver falando de aposentadoria. Jamais. Aposentadoria é para pobre. Quem quer se aposentar é pobre. Pessoas saudáveis e felizes nunca pensam em aposentadoria. A não ser que eles tenham sido escravos ao longo da vida. A não ser que eles não tenham usufruído da vida ao longo da vida. Quem é escravo, pessoas de mentalidade pobre, pensam em se aposentar. Passam 5, 10, 15 anos pensando, sofrendo, se martirizando, fazendo o que não gostam. Com as pessoas que não queriam estar, ganhando o que não, que sentem não merecedores de ganhar. Pensando em se aposentar, pessoas prósperas jamais pensariam em se aposentar. Eles pensam talvez em dividir o ritmo, mas eles querem ganhar dinheiro, eles querem ter renda, eles querem fazer. Vocês estão entendendo que cada uma dessas definições te aproxima de uma mentalidade próspera? Quem está entendendo isso? Quinta definição, ainda é independência financeira. Isso aqui, gente, eu tabulei na minha experiência trabalhando com homens, mulheres muito ricos, mais ou menos, pobres. Isso é uma percepção, isso não é regra, isso não é acadêmico, tá? O terceiro nível, é quando a pessoa tem renda mensal 30% maior que suas contas mensais. E aí você pode dizer, cara, eu tenho renda, eu tenho independência financeira. É o nível mais elementar de independência financeira. É quando sobra quanto? 30% você ganha. Paguei tudo. Investi, poupei, doei, ok? Gastei. E ainda sobrou 30% da minha renda. Então você pode dizer que você tem o quê? Independência financeira no nível mais elementar que tem. É o nível mais elementar. Mas você pode dizer, sim, eu tenho um tipo de independência financeira. Por quê? Porque sobra 30% da minha receita mensal, sobra. Ok. É um nível de independência financeira. Vamos para o segundo nível. É renda passiva, aquilo que você não trabalhou, mas renda ativa, paga todas as suas contas. Cara, eu tenho uma renda passiva, eu tenho minha renda e eu consigo pagar todas as contas com esses dois. Paulo, por que que isso está acima, talvez, da renda? É porque você já tem renda passiva. Você já sabe como fazer renda passiva. É um aprendizado e um padrão de crença que você já tem, é continuar agora fazendo isso. Terceiro, e aí sim, renda passiva mensal igual às suas contas mensais, ou seja, o que você tem de renda passiva paga todas as suas contas. E o que eu recebo de salário pro labore? Reinvisto. Qual dos três níveis você está? Ou qual deles você não está? E o que é que você fez sua cumbuca saber disso? Quinta definição, ser rico é sempre ter o que contribuir com o necessitado e ainda sobrar dinheiro. É entender que 90% é mais do que 100%. Quem entende essa argumentação, essa afirmação? 90% para quem doa é mais do que 100%. Quem entende isso? Cara, só gente rica, forte, confiante, doa. Só quem é rico, confiante, audaz, próspero, doa. Você pode olhar, divide tua renda em 10 e todo mês você tira uma parte dessa parte e dá para quem você nem conhece. Você tem que ser rico para fazer isso. É uma construção de riqueza, é uma construção de autoridade, é uma construção de merecimento, de capacidade. O que é que o pobre faz? Não, é meu, não posso dar, é meu, eu trabalhei por isso, não, é meu, não, de jeito nenhum, 10% não, é meu, não dá, eu trabalhei, não posso, vai fazer falta, não posso, não dá, é o que tua alma está falando. Quando você não consegue olhar para uma pessoa miserável, nua, órfão, doente, e não dá essa fração do que você ganha, você está dizendo, cara, eu não sou capaz, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu sei que eu queria, eu sei que você queria, eu sei que o teu coração arde por fazer isso para as pessoas, mas a pobreza dentro de você diz, não, e a pobreza está vencendo a tua riqueza, mês a mês, te convencendo que de fato você é pobre. Sexta definição, essa definição vocês vão ter que corrigir o que está na apostila, tá? Primeiro, é saber vender e admirar quem vende. Amigo, você tem que saber vender, faça curso de vendas, não importa se você é funcionário público, não importa se você é médico, aí que você tem que aprender a vender mesmo. Porque se tem uma coisa que as faculdades não ensinam no Brasil, é o quê? Vender. Elas não ensinam. Eu te ensino a profissão, e agora o que eu faço com a profissão? Sei lá, alguém me compra, me dá um emprego, pelo amor de Deus, porque eu não sei ganhar dinheiro com a minha profissão, eu não sei me vender, não sei gerenciar meu negócio, minha vida. Cara, você chega nos Estados Unidos, um carpinteiro é business, não é o trabalho, é business, ele tem um CNPJ, o cara é carpinteiro, tem um business, e ele vende seu business, ele divulga seu business, faz negócio seu business. No Brasil você tem uma profissão, você não tem noção do que você vai fazer com a profissão, você não foi treinado a gerenciar, a vender. Ah, eu sou engenheiro, esquece, pode bater porta a porta procurando emprego, você não vai saber o que fazer para tocar um negócio. Você vai ter que ser um funcionário de alguém. É verdade ou não é? Então, Paulo, eu quero ser rico. Aprenda a vender. Faça curso de vendas. E quando vê alguém vendendo, ame. Fala assim, amo. Amo quando alguém vende.
Amo quando alguém
vende. Eu lembro de chegar nos Estados Unidos anos atrás, hoje eu não vejo mais isso, mas tinha aqueles infocomerciais. Cara, eu pirava naqueles infocomerciais. A Camila ficava enlouquecida. Infocomercial é um comercial que vende. Cara, o roteiro, a estratégia, eu disse, meu Deus. E eu ficava ali mapeando, fazendo, segmentando cada etapa, vivendo. Era uma novela para mim, uma novela divertida. Cara, como é que esses caras fazem isso? Que loucura. Que loucura. Amando aquilo. Ou você vende, você nunca vai ser rico. Você conhece alguém rico que não sabe vender? Mostre um. Eu só quero um. Mostre uma pessoa rica. Ah, e fulano sabe vender. Então tem um sócio que sabe. Ah, fulano sabe vender. O marido sabe. A esposa sabe. E se separar, quebra. É mentalidade. Quem está entendendo isso? Ah, eu tenho fulano que é super rico. O cara é inteligente, é nerd. Tem um nerd, mas tem um cara comigo dele, um sócio que é o comercial. O comercial, o sócio dele vende. Não dá para ser rico sem vender. E essa é a base de tudo. Quem está entendendo isso? Quem precisa fazer um curso de vendas? Levanta a mão. Esquece. Médico, engenheiro, empresário, esquece. Você está distante da riqueza enquanto você não tiver um apreço por vender. Porque pobre compra. Rico vende. Pobre ama comprar e mostra para todo mundo que comprou. O rico adora vender e ganhando lucro e mostrar para todo mundo que vendeu e o lucro que ganhou. É mentalidade. Riqueza não tem nada a ver com... Vamos lá. Riqueza não tem nada a ver com... Dinheiro. Está caindo muita ficha para vocês, gente? Hã? Eu não ouvi. Então, a base zero é vender e admirar quem vende. Depois, fala dívida zero. Cara, dívidas zero. Você não vai ser rico pagando juros. Juros de dívidas. E eu vou ter um módulo só sobre dívidas, tá? Como sair das dívidas. Quando eu digo dívida de cartão, dívida de qualquer coisa, como sair das dívidas. Então, fala assim, show dívidas. Segundo, perícia para fazer dinheiro. Quem é que sabe fazer dinheiro? Pode fazer mais? Fala, posso. Você tem se dedicado a aprender a fazer mais dinheiro? Pega uma folha em branco aí, lá atrás, dura. Eu vou falar isso outras vezes, mas eu não aguento. E eu vou ter que falar agora. Quais são as três variáveis da riqueza? Só tem três. Quais são? Tá no caminho. Qual é a primeira variável? Saber fazer dinheiro. Escreve grande, fazer dinheiro, você tem que saber fazer dinheiro, você tem que se aplicar a fazer dinheiro, você tem que aprender a fazer dinheiro, você tem que saber como fazer dinheiro. Qual é a segunda? Ter, acumular é a segunda variável. Só tem três condicionantes da riqueza monetária, não são quatro, são três. Quais são as três? Uma é fazer dinheiro. Cara, você tem que dedicar tempo para aprender a fazer dinheiro. Você tem que dedicar tempo para aprender a fazer dinheiro. Qual é a segunda? Guardar, poupar, acumular dinheiro. Eu ganhei 10 e eu guardei quantos? 50%? 30%? Essa é a segunda. Eu ganhei 10, gastei 10. Pobre. Ganhei 10, gastei 11. Mais pobre ainda. Ganhei 10, gastei 5. Rico. Primeiro é fazer dinheiro, segundo é guardar parte desse dinheiro, poupar, guardar esse dinheiro. E terceira, investir. Quem está entendendo isso? Você tem que aprender as três. Mas guarda aí, que daqui a pouco eu vou mostrar que muitos aqui foram engodados e enganados nessas três. Nunca ninguém te falou que foram as três. Alguém já tinha dito que são as três variáveis únicas para ganhar dinheiro? Hein? Sabe por quê? Porque não interessa. O cara que quer te ensinar a ganhar dinheiro, não diz que você tem que poupar, nem diz que você tem que investir. Ele não quer diluir. O cara que diz que quer investir, ele não quer diluir. Ele quer que você aprenda a investir, porque ele não quer que você gaste seu dinheiro aprendendo a fazer ou ter. São as três variáveis. Apenas as três. Vamos falar mais delas daqui a pouco. Então, perícia para aumentar seu rendimento. Três, qual é? Investimentos financeiros, renda fixa, variável, criptomoedas, talvez no momento certo. Eu não estou falando pirâmide. Nem vou perguntar quem perdeu dinheiro com pirâmide de cripto aqui. Não, vou perguntar quem perdeu, vai, levanta a mão. Meu Deus! Levanta a mão de novo. Inclusive os que ficaram com vontade, com vergonha, vai, levanta. Gente! Sabe qual é o nome disso? Jogo do guloso. Achou que era esperto e descobriu que o cara lá era mais esperto que você. Se você me seguisse, você não ia ter feito isso. Porque eu só parei de falar que as pirâmides iam quebrar e iam levar as pessoas juntos quando eu fui ameaçado de morte. Porque enquanto ninguém me ameaçou muito, eu continuei falando. Se você me seguisse, eu não tinha caído nessa. Sigam as pessoas certas. Vocês estão seguindo as pessoas erradas. Vocês estão seguindo as pessoas erradas. Investimentos imobiliários, que é comprar, vender, comprar e deixar lá valorizando. Quinto, negócios imobiliários, incorporação, construir. E sexto, equity, comprar sociedades, comprar empresas. Eu quero que você marque quantos dessas você está. Quais desses níveis você está? Põe de 0 a 10 em cada um dos níveis, vamos. Aí você vai falar assim, cara, eu nunca nem pensei nisso. É verdade? Porque está andando com as pessoas erradas. Está andando com as pessoas, se você nunca pensou nisso, você está definitivamente andando com as pessoas erradas. Você está nos cursos errados, está com as pessoas erradas, nos lugares errados, com o conhecimento errado. E aí você começa a pensar, cara, quanto tempo eu já perdi na minha vida? Meu Deus! Quantas dessas seis maneiras, definições que você está vivendo? Quantas delas você está efetivamente vivendo? Tem uma jornada? Para quem é que tem uma jornada longa aí? Levanta a mão para quem tem uma jornada longa, sinceramente. E você pode ter um patrimônio de 10, 20, 30, 40, 50 milhões, talvez você ainda seja pobre em grande quantidade. E se você é pobre em quantidade, ou você vai perder, ou o dinheiro vai te fazer sofrer. Entenda, entenda, entenda. E vocês sabem do que eu estou dizendo, é a veracidade do que eu estou dizendo. Se você não está curado das crenças de pobreza, ou você tem dinheiro, e talvez tenha muito dinheiro, ou você vai perder, ou esse dinheiro vai te fazer completamente o quê? Infeliz. E vocês sabem do que eu estou dizendo. Seis definições. Entenda que esse curso, essa jornada financeira está começando na sua vida. Você vai ter que se debruçar hoje à noite. Veja essas definições, leia, se debruce, entenda. Viva isso. Viva isso. São cadeias emocionais poderosas. Doar é a quebra de uma cadeia poderosa. Usufruir é a quebra de uma cadeia poderosa. Baixar o teu padrão, a gente vai falar isso daqui a pouco, para que você sobre dinheiro, é uma cadeia poderosa de libertação emocional e financeira. Vou falar de reprogramação de crenças. Respira fundo, vem comigo. E de novo diz, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Fala aí quem está com o teu lado. Essa é a pirâmide que você sabe, quem é meu aluno sabe. Abaixa um pouco a luz da tela. A primeira crença sempre vai ser mais importante, crença de idem. Vamos lá, qual é a crença mais importante? A crença do eu sou. Eu sou o quê? Completa. Rico, eu sou próspero, eu sou multimilionário, eu sou identidade. Tem gente que ganha dinheiro, tem uma capacidade gigantesca. Tem gente que tem uma capacidade gigantesca de ganhar dinheiro. Cara, bota na mão, solta ele. Quem conhece uma crença? Uma pessoa que tem uma crença de capacidade gigantesca. Cara, pensa uma pessoa com uma crença. E faz mesmo, e faz acontecer. Quem conhece alguém assim? Vai ficar rico ou não vai? Vamos lá, vai ou não vai, gente? Então, fala para mim, vocês estão tímidos. Gente, quem tem crença de fazer dinheiro, crença de fazer uma empresa, crescer, tem, é rico ou não é rico? Não. 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 Sabe o que acontece com uma pessoa que tem uma crença de capacidade gigantesca e positiva? Se não se sente rico, ele ganha e perde. Ele sempre vai ser um impostor. Ele vai fazer milhões, vai entrar naquele lugar e diz, não mereço aqui, não pertencemente, é gente rica, é gente feliz, gente próspera. Ele sente um... A síndrome do impostor vem da crença de identidade disfuncional. Quem está entendendo isso? E ninguém vive de forma incongruente. Não se vive de forma incongruente. A identidade é soberana. Você pode ter 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de patrimônio. Se você não é rico, nem você gasta, nem deixa ninguém gastar. Ou então você não gasta, teu filho gasta, tua mulher gasta, teu irmão gasta. É uma lavagem de dinheiro na família. Só não gasta o dono, só não ganha, só o dono não gasta. Ele não é rico. Vocês estão caindo fijolando um bocado de gente, então. A base é identidade. Fala assim, eu vou fazer o Cis Evolution. Vai, fala, eu vou fazer o Cis Evolution. E vou gastar bastante dinheiro lá, vai. O Cis Evolution é para quem realmente está na jornada. É pagar o preço mesmo. Não é para todo mundo, não. Nem é para ser. Nem é para ser. É um nível diferente, Cis Evolution. A base, Fernanda, é identidade. Eu sou rico. Eu sou. Não é nem da boca para... Eu sou rico. Porque se você é rico, naturalmente você faz dinheiro. E se você é rico, faz dinheiro, naturalmente você tem e merece ter. Ser, fazer e ter. Mas Paulo, o que é que vocês estão começando? Pelo fazer. Aprendem a fazer. Curso para fazer, 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 fazer. Meu filho, se você não for, você faz e perde. Paulo, qual é a solução para uma pessoa que não tem crença de identidade? Sabe qual é? Vai ser gerente e diretor de alguém. Porque aí você vai fazer bastante dinheiro para ele e não vai ter galho, nem vai ter problema quanto a isso. Quantas vezes você viu pessoas que fizeram um trabalho extraordinário para outras pessoas, ganharam dinheiro em empresas, prosperaram em empresas, mas quando ele foi tocar a empresa dele, nunca deu certo? Quem já viu isso acontecer? Levanta a mão, eu quero ver. Quem viu isso acontecer? O cara era burro? Não. Competente? Sim. Mas não tinha as crenças de identidade. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Vou perguntar de novo, faz sentido o que eu estou falando ou não? Você vai ter que construir as três crenças. Identidade, eu sou rico. Não é da boca para fora, é dentro. É identidade, eu sou rico, eu me vejo rico, eu me sinto rico. Segunda crença, capacidade. Eu faço dinheiro, crença de fazer, ser, fazer. Terceira crença, merecimento. Merecimento. E as coisas são tão assim, eu estou lembrando aqui, a gente comprou a casa em 2019, né, dezembro de 2019, a gente comprou uma casa nos Estados Unidos, a casa que a gente tem lá, é uma casa bonita, são 6, 7 suítes, na beira do lago, deck, é bem legal. E aí, nós compramos a casa, mas não tinha chave, tinha aquele, um trâmite legal, aí a gente foi no condomínio, eu já era o dono da casa, mas não tinha chave, e a gente foi no condomínio, entrou, pelo lago, né, pelos fundos da casa que dá no lago. Aí a Júlia tem quantos anos hoje? Tem 19, 2019 tinha 16. E ela olha para casa, do lado de fora, ela olha para casa assim, gente, eu nem acredito que a gente tem uma casa aqui nos Estados Unidos, na beira do lago. Mãe, me belisca. A Júlia. Aí chega o Daniel, tem 8, tinha 5. Aí chega assim, correndo, ele não viu que a Júlia disse, chegou correndo pra gente, sim, parou, olhou para dentro da casa, são vidros, sim, essa casa é a minha cara, E saiu correndo, deu uma cambalhota na grama. Gente, que loucura. A Júlia nasceu num padrão financeiro. O Daniel nasceu num outro padrão financeiro. A Júlia nunca passou dificuldade, a Júlia nunca passou problema. Mas era diferente. Olha o que aconteceu nas crenças dos dois. E eu estou falando crença de identidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem como uma pessoa nascer num lar rico, financeiramente abundante, e ser pobre? Tem? Como? Olha só, identidade, capacidade e... Vamos lá de novo, identidade, quer dizer o quê? Sou. Sou o quê no caso? Capacidade. Faço o quê? Merecimento. Tem o quê? São crenças. A mais importante é que está na base, qual é? Identidade. Aí você tem lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, e você faz coisas de criança, até porque criança faz, menino faz, e você fez uma criancice. E seu pai lhe deu uma surra, sua mãe lhe deu uma surra. Pé, pé, idiota! Para aquela criança que não tem uma cognição avançada, qual é a crença que é formada nessa experiência? Hã? Eu sou uma criança má, que faz tudo errado, e na surra me provou que eu não tenho valor. Família rica, carro importado, viagens internacionais, gritos, berros, surras, ou então simplesmente abandono. Qual é a crença dessa criança? Eu não sou importante, eu não tenho valor. Crenças de pobreza são implantadas em pessoas que, em berços ricos. Por isso tem tanto filho que é um novo rico. Por isso tantos filhos são, se agem como novos, usufruem dinheiro que o pai ganha, mas no fundo continuam sendo o quê? Pobres. Uau! Então suas experiências do passado explicam tudo. Suas experiências do passado explicam absolutamente tudo. E você que já fez o método CIS e vai fazer o Evolution, alguns de vocês, os mais rápidos, os mais determinados, os mais aguerridos, comprometidos, a experiência da surra, teve uma experiência ou não teve? Vamos lá, sim ou não? Passou a experiência, ok? Passou, o que que fica agora da experiência? Memória, fica o quê? Memória sinapse, memória, a memória do grito, do berro, da surra. E essa memória da surra enche de significado. Qual o significado de uma criança espancada? Tem valor ou não tem valor? É boa ou é ruim? Merece coisas boas ou coisas ruins? E pior, a criança levou uma surra e ainda diz: você é um burro, incompetente, não faz nada que preste. Pronto, identidade e capacidade. Por isso que é assim, merecimento. Caraca! O significado... não tenho valor, não sou capaz, sou uma criança má. E o sentimento? Dor, inferioridade, medo, insegurança. Fechou em crenças. E agora você tem 30, 40, 50, 60 anos carregando a droga dessas crenças. E não sabe se livrar delas. Quem está entendendo isso? Quem é pai aqui? E se eu disser que você está destruindo a vida do teu filho? Com a melhor das boas intenções. Aí eu vou ter que falar, que merda. Quem é pai e mãe aqui? E eu vou imaginar quem está aqui na frente tem uma condição financeira mais diferenciada ainda, na média. Só que você não quer que seu filho seja arrogante, não quer que seu filho seja perdulário, você quer que seu filho dê valor às coisas. Quem quer que o filho dê valor às coisas? Vai, quem quer? E aí você é rico... mas fica tentando convencer seu filho que as coisas são difíceis, para que ele valorize. E qual é a crença que você vai conseguir nisso? Ele vai crescer achando que ganhar dinheiro é difícil. Ele foi convencido: meu filho, você está achando que dinheiro é coisa fácil? Pai, me dá isso. Não, Você vai ter que trabalhar para ele, vai ter que pagar um preço, você vai ter que fazer isso. Não é assim fácil, não. Para mim não foi fácil, não. E você está convencendo seu filho que a vida é difícil. E se ele acreditar, meu amigo, a vida dele vai ser difícil. Eu tive uma amiga, o pai dela, pastor batista de uma igreja bem tradicional, bem religiosa, bem cheia de regras. E ela passou a vida inteira, vendo que podia, mas o pai com as agruras religiosas, dizendo o que para ela? Não. As amigas tinham, as amigas faziam, as amigas iam, as amigas podiam vestir, podiam ter, e ela era o quê? Dinheiro é coisa do Satanás, esse luxo é pura vaidade. O que aconteceu com ela? Querem saber? Eu sou amigo desse casal há mais de 30 anos. Ela começou a vida dela, ela é arquiteta. Antes de se formar, já ganhava bastante dinheiro. Antes de se formar. Se formou uma explosão. Ganhou dinheiro. E sabe por que ela ganhava dinheiro? Quem mata a charada? Raiva. Raiva da privação financeira que ela passou. Ela queria compensar a privação que ela passou. E ganhou dinheiro. Sabe o que aconteceu depois que ela ganhou muito dinheiro? Ela vem pelo menos há 10 anos diminuindo o padrão de vida dela. Sabe onde ela está chegando? Aonde o pai dela convenceu que ela tinha que viver. Foi o que o pai dela fez. Aí eu vi umas mentes pensando assim: Paulo, pelo amor de Deus, o que é que eu faço então? Eu não costumo dizer que eu não sei, né? Mas agora eu não tenho certeza. Eu sei o que eu estou fazendo. E não vou dizer para você fazer, nem vou dizer que está certo. Porque é complexo. Eu sou rico e quero filhos que a vida é difícil. E o único que vai mostrar que a vida é difícil é se eu for rico e eles não forem tão ricos. Como é que eu sou rico e meus filhos não são ricos? Como é que é isso? Como é que eu posso, como é que eu privo meus filhos de algo que eu posso? E se eu tenho dinheiro e me privo e privo eles, aí que a loucura está feita. A insanidade está completa. A incoerência está completa. Paulo, o que é que você faz? Querem saber? Isso vai estar naquele curso, Pais e Filhos, Como Enriquecê-los. Tá o QR Code ali, vocês podem... Estou brincando. O que é que vocês fazem? O que é que eu aconselho? E é apenas um conselho, porque eu não testei ainda. Sejam exigentes. Elevem as expectativas altas. Muito altas. Tragam as expectativas altas. Amem muito seus filhos e deixem eles viverem as experiências mais fortes financeiras que você puder viver. Não estou dizendo sair dando coisas, mas viver experiência de vida. Ok? E terceiro, qual é a primeira que eu falei? Exigentes. Cara, eu quero 10. Filho, eu quero 10. Hã? Eu quero 10. Você vai jogar, vai lutar judô? Eu quero ver a faixa. Eu quero a última faixa. Eu não quero faixinha, não. Eu quero a melhor faixa. Exigente. Mas não é exigente duro, bruto, grosseiro. Apenas o quê? Mostrar expectativas altas. É levar a expectativa do seu filho. Paulo, depois, leve ele para ter experiências internacionais, nacionais, extraordinárias. Meus filhos já conheceram pelo menos 30 países. Ok, eu posso, mas pode conhecer 30 cidades. Você pode levar seu filho para conhecer experiências tremendas, experiência de pai e filho. Então, eu sou exigente, experiências, muito amor, um tempo de qualidade, isso é fundamental para que ele seja rico, identidade, merecimento e limite. Limite no que ele faz, limite até nas emoções. Quem anotou ganhou, viu? Quem anotou os quatro ganhou. Primeiro, exigente. Eu quero nota 10, eu quero. Não deu, ok, não vou torturar meu filho que não teve, mas é o que eu espero. Não vou torturar, filho, é o que eu espero. É o que você pode. Depois da exigência, viva experiências com ele, experiências de pai e filho, de mãe e filho, experiências extraordinárias, experiências de relacionamento, experiências de coisas lindas, experiências de aventura, experiências. Depois, amor, dedique tempo e tempo de qualidade a eles, tempo e tempo de qualidade em casa, tempo e tempo de qualidade, isso é fundamental para que eles sejam verdadeiramente ricos, abundantes. E quarto, delimite no que ele faz, até nos seus sentimentos. Criança tem que ter limite. Ele precisa sentir, sim, sentir tudo, mas na proporção correta, na medida correta, porque você nunca vai ter inteligência emocional. Está diretamente ligado à inteligência emocional. Pessoas estão se matando aí. O Brasil vive uma epidemia de suicídio. Simplesmente, ouça o que eu estou dizendo. O Brasil está vivendo uma epidemia de suicídios, e é de jovens. Pessoas acima de 45 anos não se matam, são jovens, entre 23 e 35 anos que se matam. Sabe por quê? Entraram na fase adulta sem limite, inclusive porque sente. Teve um primeiro revés, segundo, no terceiro, pum! Porque nunca foi dado limite ao que faz, nem ao que sente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Procura alguém com mais de 45 anos se matando, é raríssimo. Pergunta alguém entre 23, 24 e 34, 35 anos se matando, é toda hora, é toda hora. E o que eu falei? Você vai ensinar seu filho a ser rico. Quem entendeu isso? Vamos lá. Entenderam isso, gente? Sim ou não? Então, o que eu vou te ensinar agora, essa tônica de exercício físico, eu já falei isso no método CIS, já falei várias vezes, eu quero meu bíceps forte, o que é que eu tenho que fazer? Tem um nome exato, estímulo exato, qual é? Rosca direta, é esse estímulo para ficar com bíceps forte, é só esse, não tem outro, é esse, ok, rosca direta, fechado. Aí eu pego isso aqui, 100 gramas, o estímulo está certo, é rosca direta. Vou ficar forte ou não vou? Por que que não vou? Por que que não vou? O estímulo está certo, mas não tem caraca, não tem intensidade. Ok, botei agora, meu peso é 10 quilos. E agora eu peguei 10 quilos, manilha 10 quilos, ok. Agora é o estímulo certo? Todo mundo, é o estímulo certo? A intensidade está certa? Está certo? Vou ficar forte ou não vou? Não. Tem que ser o estímulo certo, rosca. Na intensidade certa. Pelo tempo. No cérebro. Não é nada diferente. Ser rico é dar o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Esses quatro pontos que eu te ensinei, é dar o estímulo certo nos seus filhos, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Agora vamos trazer para a fase adulta, como eu vou me tornar rico? Entenda, e eu quero que agora, dê a guilhotinada do amor, e lê e explique isso para o teu parceiro, vamos lá. Consegue? Ou seja, eu posso mudar minhas crenças, sim ou não? Eu posso dar o estímulo suficiente para gerar novas crenças, sim ou não? Ok. Quem lembra daqueles estímulos subliminares dos vídeos que eu vejo há, sei lá quantos anos, nem sei mais. Eu nem sei quantos anos eu vejo. Talvez uns 6, 7 anos. O que tem mudado é a qualidade dos vídeos que eu assisto. São vídeos subliminares. Por que subliminares? Porque as minhas crenças interpretam tudo que chega para mim. Sim ou não? O mundo é o que o mundo é? Não. O mundo é o que as minhas crenças dizem que o mundo é. Vamos lá, para as mulheres. O homem é o que ele é? Aquele homem é o que ele é? Não. Aquele homem é o que as crenças dessa mulher dizem que ele... E é, pode ser um cafajeste, um cafetão, um miserável, um assassino. Eu estava estudando o caso de uma mulher que matou 7 homens. Ela já foi condenada à morte. Já foi julgada e condenada, já está mortinha. E por que ela matava os homens? Porque ela achava que todos os homens eram assassinos, abusadores de mulheres. Então se o cara fez assim, ah, vai me matar. E ela ia matar o cara antes de ele matar ela. Crença, o mundo não é o que o mundo é, o dinheiro não é o que o dinheiro é. O dinheiro é o que você acredita que o dinheiro é. As pessoas são, então a tua vida financeira não é o que ela é, é o que você é, tuas crenças dizem que ela é e assim será. Então, e aí vocês sabem que eu assisto vídeos subliminares. Por quê? Porque minhas crenças não interpretam o vídeo, as cenas. Minhas crenças não o quê, gente? Não interpretam. Eu simplesmente acumulo imagens no meu subconsciente. E o que está acumulado no meu subconsciente vai o quê? Se manifestar. Vocês querem ver esse vídeo subliminar? Então agora, eu falei de quê? O que é isso? O estímulo? Quem entendeu isso? Você pode mudar qualquer aspecto da sua vida, se der o estímulo certo, na intensidade certa pelo tempo. O que é que você fez com o seu filho para ele chegar aqui? Você deu o estímulo na intensidade pelo tempo. Eu não sei se foi o certo, mas é o que? Paulo, quem que chegou aqui? A pessoa que teve os estímulos na intensidade e no tempo. Esse é o resultado dos estímulos que eu recebi. Então agora está na hora de nós mudarmos esses estímulos. Então vamos lá. É o seu estímulo de riqueza. Vou te dar um modelo de enriquecimento, de exercício. Se para você ficar forte financeiramente, se você ficar forte com o seu músculo, tem o estímulo certo, na intensidade certa, para você ficar rico, verdadeiramente rico, você também tem o estímulo certo. Aquele modelo que nós falamos que é a terceira definição, modelo comportamental da geração de riqueza. Digam para mim qual é o primeiro, todo mundo. Investir para ser rico. Ok? Depois? Por que tem primeiro, segundo, terceiro? Por quê? Porque é uma sequência de ações. Você vai viver isso, os estímulos, nessa sequência de ações. Então, vamos lá. Paulo, por quê? Põe aqui na tua mesa o teu prolabore do mês todo. Vai, põe aí. Pode até botar mais. Bota aí. Bota o teu prolabore. É 10 mil, 30 mil, 50 mil, 5 mil, 200 mil, 500 mil. Coloca o prolabore aí, vai. Coloca em cima da mesa, escreve em algum lugar. Vai dar certo. Então, quando você investe para ser rico, o que eu estou dizendo? Entrou 10 mil, fala 10 mil. Entrou 10 mil, eu tiro um percentual dos 10 mil. Primeira coisa que eu faço é o quê? O que está lá? Investir. Eu tiro um percentual, vamos dizer 10%. E eu faço, eu ponho naquele terreno que eu comprei, eu ponho renda fixa, variável, eu tirei 10%. Ah, faz, ah. E você não vai pagar as contas? Fala, não. Você não vai, não. Vou fazer o quê? Para quem é esse investimento? Para mim. Paulo, o que acontece quando eu separo isso de receber o dinheiro e separo isso para mim? Paulo, o que está... Se eu invisto, é porque eu sou rico. Eu estou criando identidade. Eu estou dizendo que eu sou capaz de multiplicar. Eu estou dizendo que eu sei multiplicar, mas tem uma coisa. A mais forte de todos que não está aí, ok, Vitória? É merecimento. Eu estou dizendo que eu mereço, eu não sou escravo. Eu mereço, falei, eu mereço. Eu mereço investir em mim. Eu invisto em filho, no sogro, na sogra, no pai, na mãe. Eu invisto em tantas pessoas. Agora eu estou investindo primeiro em quem? Em mim. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Estão entendendo isso? É um exercício, mês a mês, caceta, eu tenho valor, eu mereço, eu estou reprogramando todas as minhas crenças, e essa é a primeira, e esse é o ganho. Segundo, eu me pago. O que é, Paulo, o que é que me pagar primeiro? E a palavra é, eu me pago primeiro. Entrou 10 mil reais, vamos pegar essa soma, 10 para ficar fácil, 10 mil reais, eu pego 5%, dá 5% dá quanto? 500 reais, eu pego 500 reais e levo para onde? Para casa. Para quê? Vai ficar olhando assim. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Tá ficando olhando, tá na gaveta. Rico sempre anda com dinheiro. Por quê? Afinidade. Homofilia. Proximidade. E eu vou criar essa proximidade com dinheiro que a maioria não tem. quando pega dinheiro quer gastar, quando pega dinheiro quer perder, quando pega dinheiro quer dar para alguém, quando pega dinheiro perde de fato, porque não tem afinidade com dinheiro, porque nunca pegou em dinheiro, nunca se relacionou com dinheiro. 5% leva para casa, e de novo eu estou trabalhando o que agora? Merecimento, intimidade, proximidade com dinheiro. Terceiro, doar. Doar produz crença de identidade, capacidade e merecimento. Gente, apenas quem é rico tem o que dar. Pobre dá, tem que dar. Pobre tem nada para ninguém, gente. Pobre. Pobre divide a pobreza. Vai na casa do pobre, sabe o que ele vai fazer? Bota mais água no feijão. O que ele conseguiu foi, alguém vai ficar com fome, todo mundo vai ficar com fome, porque agora botou água no feijão para dar para todo mundo. Botou feijão, botou água. E acha lindo. E acha lindo botar água no feijão. Se dou é porque tenho e consigo ganhar mais. Quanto mais eu dou, mais eu me torno uma pessoa melhor e merecedora. Uma vez eu vi Ivete Sangalo dizer assim: ai gente, tá horrível sair aqui em Salvador, porque quando eu saio de carro vejo tanta gente pobre nos sinais, aí isso me constrange tanto. Pergunta se eu fico constrangido. Eu? Zero. Sabe por quê? Porque eu dou em torno de 22% de tudo que eu ganho. Eu faço minha parte de forma abundante, não tenho nenhum constrangimento em ter dinheiro. É zero constrangimento, eu sei o que eu faço, eu sei quantas vidas eu abençoo em todo o Brasil, de norte ao sul. E não é só em ajuda não. Eu não estou falando dos 19, dos 17 mil policiais que eu treinei gratuitamente nos últimos menos de 2 anos. Eu não estou falando de quase 20 mil detentos que eu treinei gratuitamente. Eu estou dizendo dinheiro que eu desembolsei. É zero constrangimento. A minha parte está feita. Paulo, sabe o que acontece quando eu não tenho constrangimento? Eu não tenho culpa. Sabe o que acontece quando eu não tenho culpa de ter dinheiro? Eu não me saboto. Agora, se você tem culpa de ter dinheiro, se você tem crianças pobres, se você nunca fez nada, inconscientemente vai gerando culpa. Cara, que merda, olha aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E essa culpa te faz sabotar financeiramente, perder oportunidades. Quem está entendendo isso? Não, vai, quem está entendendo isso, sinceramente? Quem não doa tem culpa de ter enquanto os outros, porque outros não têm. Então, você acaba com a culpa, você constrói crenças. Quarto, pagar todas as contas. Pô, pagar todas, sim, antes das contas, antes de vencerem, pague todas as contas. Sabe o que que está? Crença de crença de identidade, uma pessoa honrada. Eu pago todas as minhas contas, os ricos pagam todas as suas contas. Eu sou uma pessoa honrada e mereço ter o melhor. Eu pago meus impostos, olha, levanta a cabeça, eu pago todas as minhas contas. Isso dá identidade, de prosperidade, de capacidade, de merecimento, pagar todas as contas. Mas essa foi em que lugar, pagar todas as contas? É o quê? É a quarta etapa. Quinto, poupar para os sonhos, guardar um dinheiro para você realizar seus sonhos, do carro, da casa, da viagem, e você guarda dinheiro para fazer usufruir o melhor dessa terra. Uau, benditos são aqueles que usufruem do suor do seu rosto. Onde é que está escrito mesmo, hein? Na Bíblia, isso mesmo. Bendito aqueles, bendito, olha o que eu vou dizer, coisa forte, bendito aqueles que usufruem do suor do seu trabalho. Se quem usufrui só do seu trabalho é bendito, quem não usufrui é o quê? Maldito os que não usufruem do suor do seu trabalho. É forte? Está previsto aqui, e você vai usufruir. Usufruir da vida me transforma de escravo em senhor, me faz merecedor do melhor. E o sexto, abundar, produz crença de abundância. Se depois de tudo isso ainda sobrou dinheiro para fazer o que eu quiser, então sou uma pessoa verdadeiramente o quê, gente? Rica. Como cumprir as 6 etapas? Como cumprir essas 6 etapas? Então, essa é o padrão para iniciante. Esse é o padrão para os iniciantes do enriquecimento. Vocês estão vendo que tem o passo iniciante? Quem estão vendo aí? O passo iniciante é esse aqui. Você vai pegar o teu Prolabore, ok? Você vai pegar o teu Prolabore, está na página 37, e vai desmembrar ele nessas ações. E aí alguém diz assim, Paulo, peraí, eu vou investir 10%, ok, para ficar rico, ok, vou separar, tal, depois eu vou me pagar, e levo de 5% para casa, 5%, ok, depois eu dou 10%, Paulo, e está dizendo para pagar as contas com 60%, eu não estou conseguindo pagar as contas nem com 100% que eu ganho, eu vou pagar com 60%, sim, sim, é o preço da riqueza, viver abaixo do seu padrão, é o preço da riqueza, conseguir viver abaixo do seu padrão, é moer todo o orgulho, moer toda a vaidade, toda a prepotência, é um exercício de enriquecimento, moer o orgulho é o exercício mais poderoso de enriquecimento, e agora você vai viver com 60%, baixa teu padrão, muda de apartamento, vende um carro, pare de comer todo dia fora, pare de comprar bolsa, carro, trocar de carro cada 2 anos, cara, um carro dura 5 anos, sem um problema, dura ou não dura hoje em dia? Um carro bem cuidado dura 5 anos, sem você gastar um real nele, 6 anos sem gastar um real nele, mas tem gente que troca o carro a cada 2 anos, 3 anos, cara, vai de Uber, é infinito mais barato, infinito mais fácil, cômodo, vai de Uber, mói o orgulho.
E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante, não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico, eu já estava já trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal, eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom, e eu olhava para a minha família, olhava para os meus filhos e eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência, estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influencia na depressão, na ansiedade, no Parkinson. Como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística, hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, né, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.